Bom dia, meus filhos e filhas. Enquanto faço café, vamos meditar na palavra de Deus. Hoje, Mateus capítulo 6, versículos do 1 ao 6 e do 16 ao 18. Guardai-vos de fazer vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. Do contrário, não tereis recompensa junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, dás esmolas, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Em verdade, eu vos digo, já receberam a sua recompensa. Quando deres esmola, que tua mão esquerda não saiba o que fez a direita. Assim, a tua esmola se fará em segredo, e teu Pai, que vê o escondido, irá recompensar-te. Quando orares, não façais como os hipócritas que gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em segredo. E o teu Pai, que vê num lugar oculto, te recompensará. Quando jejuardes, não tomeis um ar triste, como os hipócritas, que mostram o semblante abatido, para manifestar aos homens que jejuam. Em verdade, eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando jejuardes, perfuma a tua cabeça e lava o teu rosto. Assim, não parecerá aos homens que jejuas, mas somente a teu Pai que está presente ao oculto, e teu Pai que vê no lugar oculto te recompensará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos avançando agora na intimidade com Deus através das nossas práticas de piedade. Jesus está fazendo a gente cada vez mais avançar nisso, né? E aqui nós temos três práticas de piedade muito conhecida do povo hebreu. A esmola, a oração e o jejum. Então, isso era muito presente na vida de quem era religioso. Agora, de que maneira isso deve ser praticado por alguém que é cristão? Nós estamos nos esforçando nessa semana, dentro do Sermão da Montanha, de avançarmos, perceba essa palavra aí, muito recorrente aqui na minha fala, avançarmos no cristianismo, sermos autênticos cristãos. E Jesus pega essas três práticas piedosas para nos colocar a maneira mais correta. E aí, o que está no cerne de tudo, lá na raiz de tudo, é a nossa intimidade com Deus. Ontem, Jesus nos ensinava a arrancar o mal pela raiz. Não odeie, não revide o mal com o mal, não odeie seu inimigo, mas ame seu inimigo. Aí você arranca o mal pela raiz. Aqui, nós vamos na raiz também da nossa intimidade com Deus. Fazer as coisas por amor a Deus. Quanto mais íntimo de Deus você for, menos necessidade você vai ter de mostrar as coisas que você faz para Ele. Quando alguém diz, eu fico muito comovido quando vejo aqueles atos públicos de amor, o cara jogando flores, fazendo muitas declarações públicas nas redes sociais, em tudo, né? Aí diz, ai, como fulano ama ciclano. De repente, pum, o casamento se acaba. Mas ele não amava tanto. É porque a gente classifica quem ama mais quando aquela pessoa se mostra mais, mas os verdadeiros gestos de amor se fazem no oculto, no silêncio, ali onde só o outro vai poder ver. A gente se comunica com o olhar, diz um eu te amo sem nem abrir a boca, só num gesto que só o outro, o amado, consegue sentir, a amada consegue sentir e perceber e capturar. Porque o que é, como diz Exupéry, né? O essencial é invisível aos nossos olhos. Então, quando eu amo de verdade, eu faço com que o meu gesto de amor passe despercebido. Ele chegue com força e eficiência ao coração de quem eu amo. Então, esses gestos mirabolantes que se fazem, né? Por isso a gente tem que ter muito cuidado nessa, principalmente agora, nós vivemos uma época de redes sociais onde há uma necessidade de se aparecer. Inclusive, tem uma ideia de que, por exemplo, até a década de 70, era o mais importante a pessoa ser um médico renomado, fulano estudou, ser um bom profissional, ser um bom empresário que gera emprego. Ele não precisava ganhar muito dinheiro, ele não precisava ter muitas posses, ele só precisava ser uma pessoa boa. Aí isso vai migrando do ser para o ter. Aí o fulano recebeu uma herança. Então, ele é muito mais importante que um médico, porque ele tem isso, tem aquilo, ele tem uma grande fortuna, ele tem uma grande... Então, ele ter é muito melhor do que ser. E aí, depois, isso migrou. Não basta só ter, tem que parecer que tem. Então, não era suficiente, as pessoas começaram a contrair dívidas para ter um carro novo, né? Ter uma bolsa de grife, embora que o cara se endividasse e vendesse até a alma. Então, não bastava, não era mais o ser, não é mais nem o ter, mas é o parecer, porque parecer mais pessoas vão entrar nesse grupo. Então, é bom que eu pareça. E aí, isso explodiu no início da década de 80, as cirurgias plásticas, onde as pessoas faziam, se endividavam. Então, o idoso queria parecer ser jovem. Então, não que tenha nenhum problema, tá, mas, assim, passou a ser uma doença. E agora, na época cibernética, não basta ser... Não, o ser já foi embora. Não basta ter, não basta parecer, mas precisa aparecer. Então, a gente vai se esvaziando da nossa humanidade, daquilo que é essencial, para mostrar aos outros aquilo que a gente nem é, aquilo que a gente não tem. Porque eu quero que o outro tenha inveja de mim, porque eu tenho inveja do outro. Então, nossas relações vão ficando assim cada vez mais à mostra pelos holofotes. Eu fico dependente dos likes. Eu boto uma foto, quero que todo mundo veja, curta. E aí vai mais, e vai mais, vai mais. E eu fico com raiva se aquela pessoa não... Olha, fulano nem curtiu. Ah, essa foto não prestou. Eu não devo estar bem, porque ninguém deu um like na minha foto. Veja isso. Então, quando a gente tem uma relação íntima com Deus, a gente busca o ser autêntico. Ser de verdade, não nos interessa mais o ter, não nos interessa mais o parecer, não nos interessa mais o aparecer. Essas coisas vão ser uma consequência. De repente, a necessidade que a gente tem de ser aplaudido, de estar num pódio, de ser reconhecido, essas necessidades, elas não existirão mais, porque a sua grande necessidade é ser diante de quem lhe conhece, ser bom diante de Deus, para Deus. Entende? É Ele que tem que ver, é para Ele que eu vivo e existo. Então, é para o amor da minha vida que eu dedico as minhas ações, as minhas atitudes piedosas. É para Ele que eu oro, é para Ele que eu jejum, é para Ele que eu dou esmolas. É Ele que tem que ver. Não tem que ser as redes sociais e o mundo inteiro. Aqui eu faço minhas ressalvas àquelas instituições que, para poder arrecadar mais e ajudar mais pessoas, precisam mostrar que estão fazendo as coisas. Dá uma ressalva. Mas se você faz isso sozinho, não é a sua instituição, eu acho muito comprometedor quando você pega uma cesta básica, e aqui eu falo inclusive das instituições também, pega uma cesta básica e, quando vai dar para o pobre, fotografa e põe na rede social, aparecendo o rosto do pobre. Para mim isso é humilhante. E aquela recompensa já era, porque é muito difícil a intenção ser realmente reta. Os políticos fazem isso demais. Mas nós cristãos temos que fugir desse tipo de coisa. Temos que ir mais além. Temos que sair do parecer, aparecer, para o ser de verdade. Ser caridoso mais do que aparecer sendo caridoso, entende? Talvez a nossa conversa de hoje tenha sido... Estiquei muito a baladeira aqui, mas a raiz de tudo é isso: a intimidade com Deus. Se eu faço pelo meu Senhor, eu não tenho necessidade de ficar mostrando para o mundo todinho. Não tenho que estar provando para o mundo todinho que eu sou bom, que eu rezo. Tem gente que só reza quando tem gente olhando. Só faz caridade quando tem gente vendo. Só é bom dentro da igreja. Mas é lá, no seu dia a dia, na intimidade do seu lar, que você se mostra quem é, que as máscaras caem. É aí onde você deve ser o melhor cristão do mundo. Aí, é claro, sendo bom cristão em casa, o mundo todo receberá, e você, como cristão, e todas as suas atitudes serão de cristão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.